ar entrevista especial. Oferecimento Tribuna da Praia, o primeiro jornal do interior de Sergipe na internet.
Claudomir Tavares.
Estamos de volta no programa de hoje, entrevistando Edilene Oliveira, também conhecida como Edilene da Madeireira. Edilene, a gente estava falando sobre essa sua relação com os bairros Poeira e Matadouro, inclusive com a trazida, né, da estátua do Bom Jesus, que tem proporcionado à comunidade um sentimento de pertencimento. Conte-me, por favor, onde você estava ou de onde você quiser.
Certo. Quanto a trazer a imagem do Bom Jesus da BR para dentro da cidade, eu achei que seria como presentear o bairro Matadouro e Poeira com algo que ia dar mais um pontapé para que esses bairros ficassem sendo visto de interagindo com os outros bairros da cidade. E quando eu consegui, no caso, a verdade, eu, desde a época do prefeito, o ex-prefeito José Américo, que eu já tinha conversado com ele nessa mudança, pedido, né? Mas não obtive êxito. Quando eu fui convidada a ser presidente da CDL, eu acreditei que naquele momento eu ia ter um pouco mais de força para conseguir trazer essa imagem para dentro da cidade e mostrar que seria importante a estadia dela aqui dentro e inserida dentro desse bairro, para ser um ponto atrativo para com que as pessoas conseguissem ver a grandiosidade desses dois bairros. E com isso, entrei em contato, foi até Marcos Caetano, que conseguiu fazer a ponte com que eu conversasse com o prefeito numa certa reunião que teve na Câmara Municipal. E ele disse, eu estou com você do início ao final. E realmente, Marcos Caetano, tudo que foi necessário, referente à Codevasp, as mudanças, o que ia precisar, as ideias, como a gente ia fixar, tudo isso foi conversado com ele, eu só tenho gratidão referente a isso. E quando a gente conseguiu o aceite da sociedade, da igreja, do prefeito, em conseguir fixar essa imagem aqui, que aconteceu essa mudança, que graças a Deus ela conseguiu chegar inteirinha aqui, com a ajuda de vários parceiros, DENIT, Codevasp, Prefeitura, Secretaria de Obras, que na época era Edinho, ele foi assim, de uma grandiosidade, porque ninguém tinha habilidade técnica para trazer, né? Então foi tudo na vontade. E realmente abençoado por Deus, e Bom Jesus conseguiu ser fixado aqui, e a gente viu quão importante ficou para essa comunidade essa imagem. A gente hoje tem um ponto de referência que as pessoas sabem que é um ponto religioso.
É de peregrinação, né? Atraiu nas últimas duas festas, se não me engano, foram as últimas duas ou três. Atraiu uma multidão realmente para o bairro Poeira, não apenas no período do mastro, né? Da levantada e a retirada do mastro, mas durante todo o ano, né, Edilene?
Durante todo o ano. É muito legal. Às vezes eu saio, eu coloco meu carro aqui na lateral, e aí quando eu estou saindo, tem pessoas, principalmente nos meses de festa, né? Dezembro, janeiro, tem pessoas tirando foto. E é muito bom ver isso, saber com que as pessoas, o respeito que elas passaram a ter com essa imagem. Pronto, hoje, um certo dia, acho que foi em janeiro, encontrei a primeira-dama fazendo uma reportagem, já vi o vice-prefeito Rafael, estamos falando agora da atualidade, né?
Sim.
Também fazendo postagens e apresentando a cidade. A gente vê vários vídeos que começam pela imagem do Bom Jesus, vão seguindo de drone pela cidade. Então, para você ver quão grande a diferença dessa imagem quando ela estava na BR, que mesmo estando na BR, eu, como Edilene, empresária, pedi autorização para limpar, para pintar. Então, durante uns 3 anos antes, ou foi 2 anos antes, de conseguir fazer essa transferência, na época do prefeito Américo, ele disse: Olha, eu sou de uma outra religião, tome conta. Quando eu fui falar com ele referente à imagem, que estava sem pintar, estava abandonado, e ele disse: Pode tomar conta. Eu disse: Posso, posso. Pronto. Aí a gente foi tomar conta. E o melhor de tudo isso é que os meus funcionários, eles gostam das ideias e eles participam como fosse feito para eles. Eu
Eles
acho que é a parte.
compram a ideia também, né? Entre
Isso,
aspas,
é
né?
a parte mais interessante, porque quando antes de vir essa imagem do Bom Jesus, nós tínhamos feito dois presépios, um junto com a comunidade, com as mulheres aqui do bairro, todo mundo, a gente arrecadou e fez o primeiro presépio de reciclado, que ficou na esquina hoje onde já existe um prédio, que ficava de frente à minha loja.
Eu sei.
E no segundo ano, já foi eu com meus funcionários com outro modelo. Porque eu acho que estava acontecendo alguma coisa, as mulheres estavam ocupadas, não tinham como estar participando. Mas ainda as crianças vieram participar e ajudar. Então, assim, interagir, a empresa, ela tem que interagir com o social no seu âmbito. Eu penso dessa forma.
É cumprir uma função social, isso.
Isso.
Edilene, você, como presidente da
De uma certa
CDL,
forma,
alô? Edilene?
a comunidade. Oi.
Deu uma falha agora, né?
Não sei, não vi.
É, mas para a gente não perder o raciocínio,
Uhum.
até você assumir a CDL, na verdade ela já existe há algumas décadas, mas até
Sim.
você assumir a CDL, ela não tinha a visibilidade que tem hoje, né? Em que circunstâncias, em quais condições estava a CDL antes de você assumir e quais foram os passos dados no sentido de tornar ela uma entidade creditada entre os lojistas e perante a sociedade que a vê essa organização, né, como uma entidade de tamanha relevância para a nossa cidade e a nossa região, inclusive.
Olha, a CDL, quando ela estava na mão do finado Aurimar, ela tinha uma conotação muito grande.
Eu me recordo.
Pelo fato que ele tinha mais ou menos o meu perfil de lutar.
Foi nesse período que nasceu o Forró no Comércio.
Isso, de lutar, de juntar, de agregar, de abraçar as causas do comércio de propriar. E naquele tempo não existia associação de feirantes. Então, as coisas se misturavam. Tanto que quando se fala em CDL, as pessoas também falam na feira.
É.
Porque se entrelaçavam as duas coisas. Mas a associação de feirantes é uma coisa, a associação da CDL é outra. Quando eu assumi a CDL, ela veio de uma direção que tinha muitos bons contatos e muitos bons relacionamentos, politicamente falando, mas que não tinha essa pegada de apresentação para o resto da sociedade. Porque essa CDL, ela não pode ficar entre as quatro paredes, ela tem que estar juntamente com a comunidade. A comunidade tem que conhecer ela e saber que existe, principalmente com os associados e o comércio. O comércio tem que entender que na hora de se galgar ou de pedir ou de apresentar as falhas para o poder público, a CDL, ela é uma entidade forte, porque ela tem uma hierarquia, ela é CNDL, FCDL e CDLs. Então, nós somos fortes, nós temos voz, e nós temos um grupo de pessoas que reunidas, elas se tornam muito mais fortes. Então, por isso, foi com essa linha de pensamento que eu fiz com que a CDL voltasse a ser uma CDL que a sociedade entendesse que ela estaria ali funcionando, que ela não era simplesmente uma empresa de contactar se o nome está limpo ou se o nome está sujo. Não, ela
Isso.
tem uma outra conotação, e isso faz parte do nosso pacote. Mas a CDL, ela é uma entidade muito forte. Então, assim, a gente tem pessoas em Brasília, se a gente não conseguir resolver as coisas em Sergipe, a gente pode seguir para Brasília, e a gente tem quem fale por nós. Por nós, empresários, a gente prefere que, no primeiro contexto, fique nessa hierarquia local. que a gente consiga solucionar no âmbito local. Que isso é muito importante, o respeito da entidade e dos poderes, no caso legislativo e executivo, pela entidade CDL.
Houve um tempo, Edilene, não precisa citar nomes, nem você gostaria, e nem nós estamos aqui com essa intenção, mas ela foi quase utilizada como um apêndice político, né? Ou pessoas que faziam uso político da entidade, inclusive as campanhas pareciam uma espécie de puxadinho da eleição municipal. E no seu período, me corrija se eu estiver equivocado na minha leitura, mas a CDL rompeu com esse paradigma, não é?
Foi. Eu não quis misturar o âmbito político, pelo fato de que, assim, nós não fazemos parte da gestão. Nós podemos orientar, mostrar quais são os nossos anseios, o que nós necessitamos de mudança, e com isso, entender que o poder público, legislativo e executivo aprecie as nossas ideias e coloque-as em prática. É isso que é o mais importante. Se não conseguir, mas que pelo menos tente, porque muitas vezes as nossas ideias, porque nós que estamos inseridos dentro do centro comercial, eu não te falo que eu estou inserida dentro do centro, lá no centro, na Tavares de Lira, mas eu sei quais são todas as dificuldades que existem ali, de mobilidade e afins. E com isso, por isso que a gente se pede algumas mudanças e a gente, assim, fica muito feliz quando a gente faz essa solicitação e o poder público entende. Eu acho que não se usa uma entidade como trampolim político, mas
Isso.
muitas das pessoas vão por essa linha de pensamento, sim.
E barganha, né? Utilizaram também como barganha, né?
Eu sou contra, tá? Eu acho que a gente, para ser notado como alguém que tem uma capacitação técnica em alguma área, não precisa colocar o nome de uma entidade na frente, e sim mostrar as nossas qualificações como administrador ou como qualquer outra função, mas que não utilize o nome da entidade.
Edilene, quando fala em comércio, ele não se resume apenas ao centro histórico, ao sítio histórico.
Isso.
Nós hoje temos um comércio forte lá próximo na avenida, ali próximo do Colégio Grac, naquela região ali,
Isso,
não
na
é?
região da feirinha, né?
Isso, na região da
É.
feirinha. Hoje nós temos aí na Poeira supermercado, padaria, loja de material de construção, correspondente bancário, farmácia,
Sim.
autopeças. Então, praticamente as pessoas não precisam mais sair da poeira para comprar praticamente tudo, né? Para adquirir tudo, né? Inclusive, uma pessoa da nossa família fez uma compra de um material de construção sem sair da poeira. Olha.
É coisa boa, né? E ainda hoje ficou muito mais fácil, né? Com o WhatsApp, você às vezes não precisa mais nem sair de casa. Então, isso que é o interessante. Esse crescimento da cidade, esse desenvolvimento comercial, se descentralizando. Quando as pessoas me perguntam o que que você acha que é necessário hoje, eu falo direto, a descentralização.
É verdade. E a
Em tudo.
diversificação, né?
Isso, porque quando você descentraliza tudo, as pessoas que vêm de fora, que essas pessoas que a gente agradece muito, que vêm desses ônibus de outras cidades para apropriar, elas precisam ter ser agraciadas, carregadas no colo. Então, elas precisam que tenham realmente espaço para que fiquem mais perto os ônibus de onde elas vão se locomover. E nós, usuários, moradores da cidade, temos esses outros bairros todinhos que passaram, empresários, grandes empresários, que passaram a entender que a cidade tem como desenvolver e absorver aquele ponto comercial que ele está colocando em um outro bairro.
É isso. Edlene, a gente vai a mais outro bloco
Tá
e
bom.
daremos sequência a essa entrevista que tá. É sempre bom falar com você, viu?
Obrigada.
Nós estamos lá em nome da Candeeiro Ilumine Decor. Vamos lá mais outro bloco e no retorno, a última parte da entrevista com Edlene Oliveira em celebração ao Dia Internacional da Mulher.